O Evangelho, no capítulo 6, hoje o item 8, e sejam muito bem-vindos à nossa oração, ao nosso culto. Nós estamos estudando o capítulo 6, o Cristo Consolador, hoje, instruções dos Espíritos, advento do Espírito de Verdade, o item 8. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que imploram por ela. Seu poder cobre a terra inteiramente e por toda parte. Ao lado de cada lágrima, ele colocou um bálsamo que consola. O devotamento e a abnegação são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nestas duas palavras: que todos os espíritos sofredores possam compreender essa verdade, em vez de se revoltarem contra as dores e os sofrimentos morais que são o seu quinhão aqui na terra. Usai, pois, como divisa estas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos proporciona a tranquilidade de espírito e a resignação. O coração trabalha melhor, a alma se acalma e o corpo não sofre mais desfalecimentos, visto que, quanto mais o espírito é profundamente atingido, mais o corpo sofre. O Espírito de Verdade, Havre, 1863. É algo que não é segredo para nenhum de nós. Todos nós aprendemos isso há muito tempo, que Deus coloca o remédio ao lado do mal, que os sofredores, principalmente os humildes, aqueles que, nas palavras de Jesus, são os bem-aventurados por sofrerem, esses recebem a consolação em todos os momentos. E essa consolação, ela se derrama sobre cada um de nós. Mas, infelizmente, nem todos dentre nós percebemos essa consolação. Nem todos dentre nós acordaram ainda para essa consolação. E por que isso? Porque muitos de nós ainda olham muito mais para dentro de si mesmos. Muitos de nós ainda se acha os mais sofredores, os mais necessitados, aqueles cujas dores são as maiores que existem. Então, ao invés de buscarem, olhando para o lado, para perceber o sofrimento do outro, nós ficamos encastelados, olhando para o nosso próprio umbigo. E, diante disso, nós deixamos de perceber as belezas da vida e como essa consolação que Deus nos proporciona, ela está muito próxima de nós, talvez nas coisas mais simples que nós possamos imaginar, talvez naquela palavra amiga que um familiar, que um amigo, que um irmão nos dirige e que nós, na nossa indiferença, nós não percebemos. E essa consolação, ela é mais presente, essa consolação, ela é mais visível quando nós buscamos exercitar em relação ao nosso próximo essas duas virtudes, devotamento e abnegação. O que é o devotamento? É o auxílio que nós levamos ao outro, é a ajuda, é o amparo que nós levamos ao nosso próximo. E a abnegação é esse devotamento levado a um patamar ainda mais elevado, porque a abnegação significa negar-se a si mesmo, esquecer-se das próprias dores, esquecer-se dos próprios sofrimentos e ir consolar o nosso próximo. Maior exemplo só nos poderia dar o próprio Jesus. Todo o seu apostolado foi de devotamento e de abnegação. Em nenhum momento, em ninguém que pudesse ou que fosse procurá-lo, que não recebesse o auxílio, que não recebesse o amparo na forma de curas e na forma de conselhos, na forma de ensinamentos. E essa abnegação, ela vai nos proporcionar uma paz de espírito muito grande, porque essa abnegação se traduz também em empatia, na capacidade de nós nos colocarmos no lugar do outro, de nós nos enxergarmos no outro, de sentirmos que a angústia do outro, o sofrimento do outro, a dor do outro, dói na nossa própria carne, incomoda, dói no nosso próprio espírito. E se dói em nós, nós precisamos auxiliar a esses nossos irmãos a diminuírem as suas dores, a diminuírem os seus sofrimentos. O Espírito de Verdade diz aqui para nós que todos os espíritos sofredores possam compreender esta verdade, em vez de se revoltarem contra as dores e os sofrimentos morais que são o seu quinhão aqui na Terra. Não tem como, não tem como não sofrermos na Terra. Se não sofremos por nós mesmos, sofremos pelo sofrimento do outro, pelo familiar, pelo amigo, pelo companheiro, pelo vizinho. Não há como fugir desse sofrimento. E a melhor maneira de minorarmos esse sofrimento nosso e o dos outros é não nos revoltando, é aceitando esse sofrimento, como o Espírito deixa claro aqui para nós. Faz parte do ambiente espiritual da Terra e faz parte ainda mais das nossas cargas aflitivas e negativas que nós trazemos conosco de outras vidas, quando não buscamos nesta vida mesmo mais aflições para os nossos ombros. Então o Espírito reforça ainda para nós: usai, pois, como divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. Devotamento, abnegação. É isso que a caridade, a verdadeira caridade, exige de nós. Essa entrega em favor do nosso próximo. E é nessas ocasiões em que nós estamos vivendo, por exemplo, no momento, quando as dores se tornam, vamos dizer assim, universais, comuns a todos, é aí que nós devemos deixar que o nosso coração se inunde de compaixão. É aí que nós devemos deixar que o nosso coração derrame fraternidade, que o nosso coração derrame beneficência em favor de toda a comunidade terrestre. É então que nesses momentos os nossos corações, transbordando amor, vibra em favor de toda a humanidade, implorando a misericórdia divina em favor de todos e em favor de cada um, pedindo para cada um de nós sustentação, amparo, paciência e resignação. É nesse momento que nós precisamos realmente nos colocar como instrumentos da misericórdia divina e levar a nossa parcela de contribuição. Nós deveremos ter sempre em mente que na casa ao lado, no bairro ao lado, na cidade vizinha, muito provavelmente, irmãos nossos estão também elevando os seus pensamentos, as suas vibrações. E nós precisamos, então, buscar fazer com que essas nossas vibrações positivas encontrem umas às outras, se busquem e se tornem, então, uma súplica verdadeira, humilde e resignada aos pés de Deus e de Jesus, pedindo que, se possível, possam abrandar as dores do mundo, que possam abrandar as dores individuais de cada um. É agora que nós vamos nos colocar verdadeiramente como instrumentos desta misericórdia, ao mesmo tempo que nos dirigimos à misericórdia divina, nos dispomos a nos tornarmos instrumentos desta misericórdia para, de alguma forma, ajudarmos a aliviar as dores, os sofrimentos dos nossos irmãos. Nós vamos agora fazer uma leitura e um comentário do livro Inspiração, do Emmanuel e Chico Xavier, para que nós possamos mais uma vez buscar o consolo nessas páginas tão vibrantes e a misericórdia divina coloca à nossa disposição para elevar as nossas forças, as nossas energias, trazendo para nós o consolo e a sustentação. Auxiliando-te, auxiliarás. Indispensável não esquecer que podes auxiliar a ti mesmo através do amparo que dispenses aos outros. Ocasiões aparecem nas quais um simples grito ou uma queixa velada podem ser os dispositivos abertos a tumultos e sofrimentos sem conta. Se a nossa agressividade é suscetível de exageros, aprendamos a corrigi-la para que não venhamos a desencadear explosões de azedume ou de cólera naqueles que amamos. Se consegues suportar a moléstia que te aflige, não lhe dramatizes os sintomas, para que a paz não se perca no ambiente em que vives. todo estado mental é contagioso através da palavra em que se expressa. Comunicamos o que sentimos, tanto quanto nos é possível doar do que somos e temos. Muitas vezes, a criatura na Terra implora o socorro divino, derrubando os apoios humanos que a divina providência lhe ergueu no caminho para que lhe sirvam de escora em momento justo. Auxilia a ti mesmo para que os outros te possam auxiliar. Em nossa condição evolutiva, ainda não sabemos medir a resistência uns dos outros. Em razão disso, guardemos a nossa dor ou a emenda que é positivamente nossa e exportemos alegria e esperança onde estivermos. Quantos te estimem a presença, compartilham-te o modo de ser. Falam do que dizes, conduzem para frente os sentimentos que nutres e reagem aos teus impulsos, conforme as tuas próprias ações. Quando pedires a Deus determinado tipo de amparo, não te esqueças de que Deus se manifestará por aqueles com os quais te cercou as trilhas da existência. Conserva os corações amigos por bênçãos do céu, seguindo-te os passos. Não lhes cries problemas para que não te perturbem, nem lhes imponham inquietações capazes de induzi-los ao desespero. Ajuda-te e o céu te ajudará. Ensina a antiga sabedoria. Mas na maioria de nossas petições e requerimentos, é imperioso ajudar aos outros em nome de Deus, para que em nome de Deus também os outros nos possam auxiliar. É uma troca, é uma simbiose. Aquilo que nós damos ao mundo, o mundo devolve a cada um de nós. Então, se nós doamos paciência, resignação, entendimento, desprendimento, o mundo vai devolver tudo isso para nós de alguma forma. E muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, isso é devolvido a nós nas ações daqueles que estão mais próximos. São os nossos familiares encarnados, os nossos amigos. Os familiares e amigos desencarnados, eles se transformam na instrumentação que Deus coloca à nossa disposição. Então não vamos alarmar os outros com os nossos problemas. Tanto quanto seja possível, vamos buscar fazer com que esses nossos problemas sejam nossos, que nós aprendamos a lidar com eles de alguma forma, a fim de que a paz se faça em volta de nós. Alguém, um médico, escreveu para Allan Kardec, numa determinada ocasião, que ele trabalhava em um hospital e nesse hospital estava internada uma criança de mais ou menos 12 anos, completamente deformada. Tão deformada que os joelhos desta criança estavam apoiados no queixo, ou o queixo apoiado nos joelhos. E que os médicos sabiam que as dores que aquele menino sofria eram imensas. Mas ele nunca reclamava. Ele nunca reclamava. Às vezes, ele chamava o médico, ele chamava o doutor e dizia assim: "Você poderia me dar mais algumas pílulas daquelas para minhas dores?" Aí o médico ministrava mais uma dose àquele menino, principalmente à noite. E aquele menino desencarnou. Mas o heroísmo daquele menino chamou a atenção dos médicos. E o Kardec, vendo que nisso ia obter grandes ensinamentos, ele evocou o espírito desse menino para fazer um estudo de caso. E entrevistou esse menino e nas conversas, no diálogo que ocorreu, esse menino contou então a causa das suas dores, do seu sofrimento. E eu não me lembro, já faz algum tempo que eu li, eu não me lembro também em qual revista espírita, de qual ano, mas aí o Kardec perguntou assim: "Por que que você pedia só? A única coisa que você fazia era pedir aquelas pílulas." Ele falou assim: "Porque a minha dor era muito grande, mas eu não queria que a minha dor incomodasse os outros enfermos. Então aquelas pílulas me faziam dormir e então a minha dor não incomodava os outros doentes." Então, meus irmãos, é um exemplo aí que nós temos, que nós precisamos seguir. Por maiores que sejam as nossas dores, elas não podem e não devem incomodar os outros. Nós vamos então encerrar o nosso culto, pedindo a Deus e a Jesus, rogando a espiritualidade amiga, dotando a cada um de nós das energias que necessitamos para enfrentarmos as nossas provas, e que essas energias sejam de tal forma que nós também possamos nos interessar em auxiliar aqueles que sofrem ao nosso lado. E assim, Jesus, encerrando mais um culto do Evangelho, nós te agradecemos por todas as bênçãos dispensadas a cada um de nós, encarnados ou desencarnados, enfermos ou sãos, bons ou maus. Agradecemos pela presença do nosso anjo guardião nos nossos lares, pela condução de espíritos menos felizes que possam estar estagiando nos nossos lares, pelo remédio levado aos nossos irmãos enfermos, em cada um dos lares, em cada um dos hospitais da terra, levando consolo e sustentação a todos eles. E nós, Jesus, te agradecemos pela vida, pelo lar, pela família, pelo pão, pelo remédio, pelo agasalho, pelo trabalho material e espiritual, pelos amigos e familiares que nos sustentam e nos amparam com as suas orações, com as suas palavras, que nos consolam, que nos aliviam. Assim, Jesus, agradecidos, nós entregamos as nossas vidas e todas as vidas em Suas mãos e te pedimos que faça de cada um de nós instrumentos da Sua paz e do Seu amor, e que assim seja. Nosso muito obrigado aos nossos irmãos que participaram conosco, que Jesus nos abençoe.